Olá, boa tarde. O cancro colorretal é bastante prevalente, tanto nos Açores como no continente. Quem o diz é o médico cirurgião Luís Amaral, que falava na Atlântida a propósito do mês da prevenção desta doença. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O especialista revela que na região este é o terceiro tumor com maior incidência nos homens.
Julga-se que nos Açores o cancro colorretal seja o terceiro cancro com maior incidência nos homens, para além da próstata e do pulmão, nas mulheres um bocadinho menos, talvez em sexto lugar, e calcula-se que a incidência no sexo masculino, onde ele é mais prevalente, andará entre 257 por 100 mil casos por ano, nas mulheres talvez à volta dos 70 por 100 mil casos por ano. Portanto, é um cancro bastante prevalente, não só nos Açores, mas também a nível nacional. Calcula-se, nos dados gerais que existem, que todo o país, todos os anos, cerca de 10 mil casos de cancro colorretal são diagnosticados. Portanto, é um cancro bastante prevalente.
Obesidade, alimentação pouco equilibrada, álcool e tabagismo são os fatores de risco que mais contribuem para esse problema de saúde. No que toca aos sintomas, Luís Amaral afirma que, por vezes, este tipo de cancro pode ser assintomático e não ser detectado em exames. No entanto, assegura que, quando dá sinais, muitas vezes são pouco valorizados pelas pessoas.
Quando dá sintomas, são sintomas que muitas vezes são pouco valorizados pelas pessoas, uma alteração dos hábitos intestinais, portanto, uma pessoa que começa a ter episódios de diarreia ou, por outro lado, começa a ficar mais obstipada, independentemente dos hábitos prévios, pode ser apenas manifestar-se como um cansaço ou uma anemia oculta, porque muitas vezes estes tumores manifestam-se por uma perda de muito baixo débito de sangue pelas fezes, que muitas vezes nem é notada pela pessoa, e depois outros sintomas como fadiga, perda ponderal, dores abdominais ou sensação de distensão abdominal. Portanto, muitas vezes são sintomas ou inexistentes ou às vezes vagos e sintomas de outras doenças mais simples do dia-a-dia que as pessoas inicialmente não valorizam.
O diagnóstico precoce é fundamental, sublinha o médico cirurgião, e os exames de rastreio, como a colonoscopia, são recomendados para pessoas a partir dos 50 anos ou para aqueles com um histórico familiar da doença. O tratamento pode variar dependendo do estádio do cancro, mas geralmente inclui cirurgia, quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. Afirma que os tratamentos do cancro colorretal são muito eficazes e a taxa de sobrevivência ultrapassa os 90%. Luís Amaral deixa ainda uma mensagem à população.
Sempre que lhe for sugerido pelo médico ou sempre que for abordado para fazer um rastreio, adira a esse rastreio, porque as taxas de adesão ao rastreio do cancro colorretal, apesar de estarem a melhorar, são infelizmente ainda baixas, e isto faz toda a diferença. E, por outro lado, quando estiver com um diagnóstico feito, não tenha medo de se deixar tratar, porque o tratamento é eficaz. Quando é feito mesmo com cirurgia, a cirurgia, na maior parte das vezes, é feita de forma minimamente invasiva. Tem riscos, como todas as cirurgias, é verdade, mas os resultados são bons e a sobrevida é muito boa hoje em dia. Com algumas exceções, naturalmente.
Março é o mês da prevenção do cancro colorretal e é uma oportunidade para aumentar a consciencialização sobre a patologia.
Maria Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Uma mulher de 45 anos e um homem de 37 foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de um crime de homicídio ocorrido em Angra do Heroísmo em agosto de 2024. Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, da PJ, a detida é a mulher da vítima mortal, um homem de 54 anos. A polícia esclarece que o homem faleceu na madrugada de 16 de agosto do ano passado, alegadamente por causas naturais, devido a problemas de saúde, mas informações recebidas posteriormente, em outubro, levantaram suspeitas de crime, o que levou à abertura de uma investigação. Perante os fortes indícios de coautoria do crime de homicídio qualificado, a PJ deteve a viúva e um homem, o seu familiar, que supostamente terá sido contratado para cometer o crime. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, felicitou hoje Miguel Albuquerque pela vitória nas eleições na Madeira, sublinhando que a estabilidade política é uma exigência do povo. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Bolieiro endereçou ao companheiro Miguel Albuquerque as suas mais calorosas saudações pela decisão do povo, que lhe dá o encargo de continuar o caminho de desenvolvimento da região autónoma da Madeira. O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o CITAVA, reafirmou este fim de semana que o negócio de alienação da SATA Internacional, Azores Airlines, será o fim do Grupo SATA e nefasto para os trabalhadores. Em comunicado publicado na página da internet, a direção daquele sindicato reafirma que o negócio da venda da SATA Internacional será nefasto para os trabalhadores da SATA, para a região, para a diáspora e, no geral, para todos os açorianos. A posição do CITAVA surgiu após o Governo Regional ter considerado que estão reunidas as condições para manter o processo de privatização da companhia aérea e deliberado que o mesmo deve prosseguir. O vice-presidente do Executivo, Artur Lima, adiantou que o Conselho de Administração da SATA voltou a requerer uma nova orientação quanto ao seguimento a dar ao processo do concurso. Segundo o governante, a administração da empresa deu conhecimento que, a 28 de fevereiro deste ano, o agrupamento New Tour MS Aviation apresentou um requerimento no qual prestou ao Conselho de Administração informações sobre a identidade das pessoas singulares de nacionalidade portuguesa e que, caso venha a ser apresentada uma proposta melhorada, vão integrar aquele agrupamento. No comunicado, o CITAVA exige que o Governo Regional tenha uma posição de verdadeira responsabilidade social para com todos os trabalhadores da SATA e para com todos os açorianos, na defesa intransigente dos interesses dos Açores e do serviço público prestado pela companhia aérea. O Governo Regional autorizou hoje a transferência de 3,1 milhões de euros para a empresa pública Portos dos Açores, destinada à obra de construção do novo Porto das Lages, das Flores. O despacho conjunto das Secretarias Regionais das Finanças, Planeamento e Administração Pública e também do Turismo e Infraestruturas foi publicado em Jornal Oficial. Segundo o documento, através da resolução do Conselho do Governo de 15 de novembro, foi autorizada a celebração de um contrato-programa destinado a regular a promoção da obra de construção do novo porto, assim como a cooperação entre o Executivo e a Portos dos Açores. No âmbito do contrato-programa, a região obriga-se a transferir para a Portos dos Açores S.A. a verba destinada a cobrir custos da referida obra. Recorde-se que em novembro de 2024, a Portos dos Açores adjudicou a construção do novo porto das Lajes das Flores por um montante superior a 194 milhões de euros e um prazo de execução de 5 anos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores integram um projeto europeu liderado pelo ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa, que qualifica jovens em setores estratégicos para a economia das ilhas, abrangidas através de cursos gratuitos na agricultura, turismo sustentável, transformação digital e energias renováveis. A Universidade, em comunicado, explica que a Comissão Europeia vai investir 4 milhões de euros na formação profissional de jovens dos Açores e de outras ilhas europeias para aumentar as oportunidades de emprego, facilitar a integração no mercado de trabalho e fortalecer as economias locais. O projeto, o primeiro dedicado exclusivamente a regiões insulares, é liderado pelo ISCTE e abrange também a região oeste da Irlanda, as ilhas do Egeu, na Grécia, e a Sicília, na Itália. O programa centra-se na qualificação de jovens em setores estratégicos para as economias das ilhas, através de cursos gratuitos nas áreas da agricultura e do turismo sustentável, da transformação digital e das energias renováveis. De acordo com uma nota, as formações serão definidas com base nas especificidades de cada ilha, garantindo que respondem às necessidades das empresas locais e que estão alinhadas com estratégias de desenvolvimento regional. Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios uma hora na madrugada já do próximo domingo, dia 30 de março, dando início ao horário de verão. Em Portugal continental e na Madeira, os relógios vão avançar uma hora quando for uma da manhã, passando a ser duas. Já nos Açores, a alteração será feita à meia-noite, mudando para a uma da manhã. A hora legal voltará a mudar a 26 de outubro para o regime de inverno.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Arranca na próxima sexta-feira, na Praia da Vitória, a Expo Praia, a exposição de atividades económicas da Ilha Terceira, numa parceria entre a Câmara Municipal da Praia e a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para além dos habituais stands de materiais de construção, eletrodomésticos, vestuário, informática, entre outros, a vereadora com a pasta da cultura destacou a presença do artesanato.
Este ano vamos ter à volta de 60 empresas. A oferta é variada, desde eletrodomésticos, vestuário, calçado, decoração, cosmética, fotografia, serviços, artesanato, que também é muito importante dar a oportunidade aos nossos artesãos de mostrarem os seus produtos e terem a oportunidade de se fazerem conhecer e de venda também. Vamos ter também espaços de gastronomia com dois restaurantes que irão participar e depois todo um programa com animação infantil, animação musical para todos os gostos.
Em declarações à Voz da Terceira, a autarca deixou ainda o convite.
Independentemente de verem a feira e de comprarem ou não na feira, temos outras oportunidades. Também vamos ter shows cookings, vamos ter workshops. Portanto, também temos a animação infantil, que não se resume apenas aos insufláveis. Vai haver também várias atividades destinadas às crianças, nomeadamente na promoção do saber fazer, com a execução de várias situações. Portanto, deixar aqui o convite, que as pessoas saiam, venham, visitem, porque tudo isto só faz sentido quando as pessoas participam, porque nós podemos ter as melhores das intenções em promover os eventos, mas se as pessoas não participarem e não colaborarem com a sua presença, nada disto faz sentido. Portanto, isto é de todos e, portanto, deixo aqui o convite para todos nos visitarem.
Paula Sousa a deixar o convite em nome da autarquia para visitar a Expo Praia 2025, que acontece de 28 a 30 de março na zona do Paúl, na Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.